sin, oh, 계속해. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be.
I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a pregnant child, could have got too wild, but now that's how I'm getting paid.
Put that to your stage.
I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dream it hard, we came so far, now I believe.
We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going, gonna be going it. Up, 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 up with our voices. You wanna get this, so I'm there. Gonna be going it. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're gonna be.
Wait a second. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe.
Mesmo que yeah. Jota Quest aqui na Pan, fácil, antes toquei Huntrex e acabou uma atrás da outra aqui na Pan.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software, tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos, criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Informação e música.
Aqui. É a Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa Damar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @terrararafestival.
Terra Rara Festival.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem, Jovem Pan. Pan.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
It's the weekend.
All is soccer for.
A, B, C, D, forget. All right, I'm gay. You and your mom and your sister and your job.
Hi, it's Daddy Stacks from the Naked Collective.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Morning Show! Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show, oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja e 100. Preço baixo e carnezinho. Amor por você.
Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha. Esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show. Hoje é sexta-feira, você também sabe. Sexta fria e calculista aqui em São Paulo. Tem muito assunto bom para conversar com você. Tarifaço, por exemplo. Mais uma tarifa, ficou sabendo dessa? Política, polêmica, pazes entre Flávio e Michele, madrasta e enteado. E a pergunta é... Desculpas sinceras te interessam? Ou é uma estratégia? Você que está em casa, no carro, no trabalho, comente com a gente, deixe a sua opinião na internet, no nosso WhatsApp está te esperando, 1191-3258-055. Não tem mais problema entre Michele e Flávio Bolsonaro. Olha que beleza. A questão é, você acredita ou não? Henrique, direto para você.
Não acredito.
Não?
Não acredito. Desculpa, parecia que ela estava lendo um texto.
Mas
não,
você estava, escreveu e leu, é
eu
isso
não, eu
mesmo.
Eu não confio na desculpa, eu acho que... Bem, Ela falou, tal, talvez, mas eu acho que até a ala bolsonarista não vai acreditar tanto nisso, porque até ontem estavam tendo as brigas, as discussões, as alfinetadas, e aí do nada tá tudo bem.
Para, não, existe até uma música, doutora, do Cazuza, que diz o seguinte: mentiras sinceras me interessam.
Me interessam, principalmente pra ganhar a eleição.
Ah, bom.
É? Então é isso, é acordão, né? Bom dia a todos. Mais um acordão, claro que a todo tempo as desculpas podem ser dadas e pedidas, eu acho que isso é justo, mas a gente sabe que ali foi combinandinho.
A senhora também acha que não foi um negócio sincero do coração?
Não foi, eu sim, sabe, eu tenho um feeling, na hora que eu vejo o vídeo dela, você vê que ela não faz assim com uma leveza, ela fez por uma questão de estratégia mesmo.
Tá ali, né?
Realmente, infelizmente, eu vou ter que concordar com o Henrique.
Infelizmente?
Tô brincando. Foi engessado.
Não tá brincando, não.
Não, não tô brincando,
é sério,
não.
É sério, hein? Infelizmente.
É
que ela. É raro.
É raro, mas acontece. Fernando, ali é realmente raro, foi uma estratégia.
Muito, né?
Foi uma estratégia.
E você, doutora Michele?
Olha, eu acho que é estratégia também, né? Tudo nessa época de eleição é visto o que vai ser melhor, quais são os acordos que a gente pode fazer, que vai ser bom para agora, para também no futuro, pensando talvez daqui 4 anos também. E a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos. Eu tô bem curiosa para ver se diante dessas pazes agora, o que vai vir nas convenções e tudo mais.
Mãos dadas na convenção, mãos dadas no palanque, abraço de madrasta em teatro.
Exato, igual você falou, tem músicas e músicas, tem uma que fala, essa família é muito unida, gente, é assim mesmo, família briga, família tem seus momentos.
Ah, então você acha que foi, né, de verdade?
Se eles resolveram fazer, eu acho que ela ainda tá ferida, magoada, né, a gente fala que perdoar não é esquecer, então acho que ela tá sentida, mas eu acho que ela entendeu que pro bem da família, pro bem da campanha também, né, vale a pena fazer as pazes, então eu acho que eles estão nesse caminho.
E também pro bem da família e pro bem da campanha, não pro bem do Brasil, né?
Mas não adianta.
É pro bem do Brasil, a gente não teria o Lula. Como a gente tem o Lula, a gente tem que sonhar com alguma outra coisa, né? Porque se tem uma coisa que não quer o bem do Brasil, se chama Luiz Inácio.
Nossa,
se ele tivesse feito, peraí, gente,
daqui a pouco eu vou mostrar uns trechos do vídeo, vamos ver se foi verdade mesmo. Talvez você já tenha visto, mas não com a análise do nosso sofá da discórdia.
É, favor, eu acho o seguinte, eu acho também assim, depois que o Flávio gravou o vídeo, ela ia fazer o quê? Ela ia fazer um vídeo não aceitando, aí ia ficar chato pra ela. Então não tinha muita saída com o pedido de desculpas dele, ela tinha que aceitar,
mas
né?
Mas tem gente que pede desculpa e fica no vácuo.
Mas também se o Flávio pedisse e ela não respondesse, seria chato pro Flávio, né?
Que engraçado, foi um bate-bola. Tipo assim, um vídeo daqui, um vídeo de lá, né? Ficou
bem
um jogralzinho.
Logo depois das notas frias, que não foram nem pra lá nem pra cá, né? Faz tudo sentido. Algumas coisas fazem sentido, principalmente com essa notícia agora que eu vou te dar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu início agora a uma abertura de investigação para apurar o financiamento do filme Dark Horse. O filme mais caro da história do cinema brasileiro. Uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E Marco Viana, como sempre, lá em Brasília, com as informações. Olá, Marco. Opa, você já está num casual Friday, tirou a gravata.
Acho que é a primeira vez que eu vi o Marco sem gravata aqui.
Estou em Brasília. Bem-vindo, Marco. É estiloso.
Olá, Fernando. Muito bom dia para você, a todos do sofá. Sexta-feira a gente se permite um pouco mais informal. Estou de plantão nesse fim de semana também, então a gente já entra no clima. Vamos falar sobre mais um episódio, né, relacionado à produção do filme Dark Horse, sobre essa... Na verdade, está mais com cara de novela, né, Fernando? Não com filme, porque são realmente muitas camadas ao longo de todo esse processo investigativo. O foco da investigação agora é descobrir quem financiou o filme Dark Horse, a cinegrafia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E se o dinheiro enviado aos Estados Unidos foi realmente usado na produção? A abertura da apuração foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, depois de um pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A investigação pretende rastrear todo o caminho desses recursos, desde a origem até o destino final. Entre os elementos analisados está aquele áudio, né, que foi divulgado em que o senador Flávio Bolsonaro pede ao banqueiro Daniel Vorcaro recursos para viabilizar a produção do filme. E depois que o conteúdo veio a público, Flávio confirmou que buscava financiamento privado para a produção do filme, feita por uma equipe americana, afirmou que não houve qualquer irregularidade. Agora, a Polícia Federal quer confirmar se os valores informados realmente foram transferidos, para quem foram enviados e como esse dinheiro foi utilizado, foi aplicado. Os investigadores também vão verificar, Fernando, a informação de que o acordo já previa repasses de R$ 134 milhões, dos quais 61 milhões teriam sido efetivamente pagos. Outra linha de investigação é saber se parte desses recursos foi usada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Além disso, a Polícia Federal vai apurar a possível prática de crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Paralelamente, o financiamento do filme já é alvo de outro inquérito no Supremo, que investiga uma possível utilização indireta de recursos de emendas parlamentares na produção do longa. Ou seja, são duas apurações diferentes. A primeira, que investiga, que apura a relação dos recursos de emendas parlamentares, e agora esse segundo recurso já relacionado a Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Daniel Vorcaro. A gente segue acompanhando esse filme com cara de novela chamado Dark Horse, diretamente de Brasília. Fernando, boa sexta.
Muito bem, obrigado. Obrigado pelas informações, Marco. Bom trabalho para você aí. Exatamente. É um filme e é uma novela e também é um filme, mas com muito dinheiro. 134 milhões. Trouxe uns dados aqui para o nosso sofá. O maior investimento da história do cinema brasileiro. É dinheiro demais, gente. É dinheiro demais.
É lembrar que o... Não é porque talvez não seja ilegal que não seja imoral, né, Fernando? A gente tem que trazer isso aqui à tona, porque pode se provar, e provavelmente eu acho que vai seguir essa linha, de que a origem do recurso às vezes não estava provada, na época não tinha denúncia, ok, mas não quer dizer que seja moral, porque já havia uma investigação em curso, o nome já tinha sido comentado. Então a gente, né, eu critiquei há pouco aqui o presidente Lula, tem que criticar também quem aceita esse tipo de verba que já vem de origem duvidosa. A gente precisa parar com esse negócio no Brasil de ficar amando, idolatrando político. A gente tem que idolatrar a nossa qualidade de vida, dignidade, segurança pública, e aí depois fica nessa brigaiada.
O cinema é importante. A história americana só é forte e poderosa por causa do cinema. É o do jeito de contar. Então é muito importante que tenham grandes filmes sobre os nossos personagens. Mas com tanto dinheiro assim, olha só o dinheiro. Com esse dinheiro dava para fazer Ainda Estou Aqui, que custou 45 milhões, Agente Secreto, que custou 28 milhões, Lula, o Filho do Brasil, custou 17 milhões... Depois ainda dá para fazer um filme sobre o Edir Macedo, que custou 17 milhões também. Sobrou dinheiro. Dá para fazer o Chateau, o Rei do Brasil, com 24 milhões. Deu 131 milhões. Ainda sobram ainda uns 3 milhões
para ser lucro.
Sobre é dinheiro, de lançamento.
Mas eu vou depois fazer um comentário.
Demais, gente.
Não, a gente não vai colocar mesmo preço no trabalho de ninguém, né? Então, assim...
Tem que ter.
Tem que ter um parâmetro.
É dinheiro demais, doutora.
Mas, se é uma empresa privada, não estou aqui defendendo ninguém, não, mas a gente também tem que olhar. Não estou dizendo que é certo, é muito dinheiro, é. Mas é aquele negócio. Se é uma empresa privada e o dinheiro é lícito, se a empresa quis pagar, não há nada contrário nesse sentido.
É, tem político
agora,
que hoje está no
problema,
poder.
O que a gente tem que lembrar é que a origem. Então, se a origem é ilícita, qualquer outra
doutora,
coisa que se desdobra ali...
Os advogados cobram o que eles querem também, né?
O médico cobra... Que quer, não, né? Não é só advogado.
Perguntar para o Henrique, você pagaria 300, 400 mil na palestra de um político, de um ministro do Supremo Tribunal?
Mas se tiver...
Não, você pagaria.
Não, eu acho que, dependendo
não, não, se,
do que for,
sim ou não?
Sim, só que 134
mas você acha 400, 500 mil para uma palestra de um político é justo?
Depende de
porque
quem
tem gente que está aí no poder.
Se for um político aposentado, por exemplo.
Não, um político que voltou para a presidência, por exemplo, que estava ganhando uma fortuna por palestras. Ministro do STF, que até viaja para fora do Brasil ganhando uma fortuna por palestras.
Paga quem quer.
Isso, meu preço é isso que eu quero mostrar.
A questão é que a transparência disso, né? Que é uma coisa que a gente já falou também. Tem essa transparência dessas palestras, desses eventos e tudo mais.
Você paga 1 milhão para ir no show da Taylor Swift?
Jamais.
Eu pago 100 mil para não ir. 100 mil reais eu dou para não ir.
O que é o show da Taylor Swift?
Ah, é muito caro. Aí, ó.
Entende como é isso? Aí, paga quem quer.
Gente, mas 134 milhões é dinheiro demais.
Segundo até analistas de cinema, o Josias mesmo trouxe aqui, o filme não vale 134 milhões pela produção.
Mas você tá colocando valor.
Não vale na sua visão.
Eu acho que tem que explicar.
Não vale na sua visão. Você acabou de falar que o show da Taylor Swift não vale 100 mil, não vale 1 milhão.
Mas eu tenho que concordar.
Mas peraí, gente. Mas aí vamos ver. Aí tem o trailer. Aí fala assim, não cabem 134 milhões
que foi feito.
No que foi feito.
É,
mas então,
mas
então uma parte desse dinheiro foi para outro lugar.
Mas e o cachê do ator, da atriz?
Vai, não, vai olha ter só. Efeitos especiais? Bolsonaro vai laser
isso tem
olho,
isso é tem controller. Tem uma parte do filme, uma parte dedicada ao orçamento e tudo e, é então, claro.
Se for em valor público, aí a gente fala em transparência.
É,
do contrário,
é um
o investimento vai ser feito na forma privada. Ah, mas ele pagou muito. Mas o filme não tem qualidade. Mas não pagou. A gente não tem que interferir nisso. A gente tem que interferir nisso se esse dinheiro que ele colocou foi oriundo de uma obtenção ilícita de vinda de dinheiro que é público.
Mas vamos, o que é dinheiro público? O Banco Master, o dinheiro que estava lá é do Banco Master ou é um dinheiro público?
Aí que tá. Se o dinheiro é totalmente lícito, é isso que ele vai ter que provar nesse inquérito.
Então, mas me responda, o dinheiro do Banco Master
é
privado? É privado?
Tem investimento de dinheiro público também no Banco Master, fora as questões de todos os desvios, então toda essa questão do Banco Master, tudo que está envolvido com isso, eu entendo que deve ser investigado. Então, eu acho correto.
Mas, doutora,
temos três advogados hoje aqui. Mas, então, o dinheiro do Banco Master não é privado.
Não, é privado.
É privado e...
O CDB, ele só pode ser emitido por uma instituição financeira,
gente,
privada.
Mas de onde vem?
Aí, não, mas aí que é a questão. O gestor lá da Rio Previdência, que foi lá e comprou quase um bi em CDBs e títulos do Banco Master, aquele dinheiro, se é público, aí ele cai na responsabilidade do gestor da Rio Previdência. Evidência. O banco que teve os seus títulos comprados por qualquer ente público ou figura pública, ele continua sendo privado. Então, essa mistura pode até passar
Mateus,
pelo banco.
Mateus, você passou um pano legal para o orçamento
do 134
milhões. Passei pano, não.
Tudo bem. O nome disso é explicação jurídica, porque você tem que seguir o caminho do dinheiro.
O Banco Master emite um CDB que paga lá 150% do CDI e a gente sabe que o banco não tinha condições de honrar.
Aí não, isso a gente não sabia, né, Henrique? Não,
mas foi o que, uma das razões da liquidação, porque o banco não tinha condições.
Não, sim, aí o Banco Central fez a investigação, ok.
Tá, emitiu esse título, não tinha condições de honrar, mas alguém comprou.
Perfeito.
Então, assim, tem uma cadeia de coisas erradas aí, não é?
Sim, para isso que tem investigação. Para isso que essa investigação.
Um filme de um valor estratosférico feito com dinheiro desse banco, provavelmente.
Sim, por isso que eu falei que pode ser imoral, mas não necessariamente é ilegal. Gente, a gente mete o palco todo dia. Cadê a CPMI do Banco Master? Só que, juridicamente falando, imagina que não fosse o Banco Master apenas, que a Rio Previdência também comprou títulos de Itaú, Bradesco, outros grandes bancos privados.
Uhum.
Esses outros bancos, eles agem de forma legal, correta. Comprar um CDB deles é a mesma coisa do que comprar do Banco Master ou comprar de outro, entendeu? Por quê? Porque a emissão do título, primeiro que ela tem que ser autorizada pelo Banco Central. Então, ele segue um processo legal, mas eu concordo que se tem dinheiro sujo envolvido, precisa se encontrar as conexões, quem são os responsáveis.
Vou fazer uma analogia, Matheus, você explicou perfeitamente. Por exemplo, o Banco Itaú foi, né, patrocinador do... do filme agora, do Ainda Estou Aqui. Certo? Recentemente, houve uma imputação para o Banco Itaú de que ele teria feito alguns desvios de R$1 de cada conta. Então, eu não posso concluir que o valor investido para o Banco Itaú no Ainda Estou Aqui é oriundo de tudo que é ilícito.
Mas só ilícito.
Logo, por isso que existe essa investigação. Investigação não imputa, já que ele é um dinheiro ilícito. A investigação vai verificar se o dinheiro que foi destinado para este filme é oriundo da ilicitude.
Não,
então a gente não pode...
Muito bem.
Por isso que
só uma analogia final aqui. Tudo bem, o Ainda Estou Aqui foi um filme que concorreu a prêmios internacionais e tudo mais.
Isso.
E que custou aí na casa, acho que de quase 50
poucos,
milhões, 40 e poucos milhões de reais. É um filme que concorreu a prêmios, afins. Então, cabe ali, mesmo que você tenha críticas, até que cabe esse valor ali dentro do filme.
Não, Henrique, nós estamos falando se tem relação com ilicitude ou não.
Escuta,
juízo de valor, quem faz, é qualquer um que assiste. A pessoa pode gostar ou não gostar. Fui no cinema, gostei. Fui no cinema, não gostei. Eu escutei gente falando, não gostei do Ainda Estou Aqui. Escutei gente falando, eu amei, Ainda Estou Aqui. E tá tudo bem, é gosto. A gente tá falando de relação ilícita, sabe? Tem gente que gosta de cavalo, tem gente que gosta de cachorro. Você não pode julgar.
Isso.
Ah, foi para ganhar o prêmio internacional. Que ótimo, eu acho que a cultura brasileira tem que ter muito investimento, o cinema precisa crescer, o teatro precisa crescer, mas isso é gosto. Pode ter outra pessoa que fala que não.
Não, perfeito. Isso, gente, que a doutora Priscila falou, só para ponderar rapidinho, é justamente a questão. Ninguém está falando que por ele estar sendo investigado, necessariamente é algo ilícito e pode ser imoral. Mas tem que ser investigado. Não quer dizer que é culpado.
E é isso que vai acontecer.
Investigado,
assim o STF como autorizou.
Exato. É. E isso é perfeito. Então a gente não vai estar falando que ninguém é culpado de nada. Mas essa autorização é essencial. Tem que tudo ser investigado, assim como outras questões que foram arquivadas também deveriam ter sido investigadas.
Pois é, mas essa
e muita coisa
ainda está aí. André Mendonça, né? André Mendonça, com todo da sua autoridade, pastor da igreja presbiteriana, está dando um show no STF. Eu acho que isso une
imparcialidade
une
até, né?
Todo o fla-flu ideológico e político brasileiro em torno da legitimidade
ou dá
do André
medo
Mendonça.
Em todo
o
fla-flu, né?
Hã?
Ou dá medo em todo mundo, né?
Agora, falar em medo, né? Eu queria falar da ligação de Alexandre Frota ao vivo num programa de rádio. Vocês viram isso?
Eu vi.
Pois então, o que vocês acharam disso? Só explicar para quem não viu ou não ouviu, porque essa ligação num programa de rádio gerou suspeita de contato com quem? Com quem?
Pelo menos, né?
Jair Bolsonaro. O episódio aconteceu na TMC e polemizou, porque o Alexandre Frota foi desafiado pelos apresentadores a ligar para alguém para fazer as pazes. E a gente sabe que a relação entre Bolsonaro e Alexandre Frota é uma relação de muito conflito. Ele foi eleito nessa onda bolsonarista em 2018, né? Já em 2019, ele já começou a arrumar confusão, eles brigaram feio mesmo. E o Alexandre Frota entrou até com um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. E aí, lá no programa, vamos fazer as pazes. Ele escolheu um contato aleatório, não revelou a identidade de quem ele estava ligando, e a pessoa atende. Porém, Frota e os integrantes da bancada ali no programa demonstram muita surpresa, interrompem a conversa rapidamente e mudam de assunto. Aí Alexandre Frota também não revelou quem estava do outro lado da linha, os apresentadores também não falam, mas evitaram dizer em voz alta quem que eles estavam pensando que estava ali do outro lado, né? A pessoa atendeu, mas logo desligou. E aí a especulação é que teria sido o presidente Jair Bolsonaro. Bom, ele cumpre prisão domiciliar, todo mundo sabe, está proibido de usar celular ou redes sociais, né? Aí é o seguinte, a defesa do Jair Bolsonaro já disse veementemente que não tem nada a ver com isso. Os advogados, parece que até o Flávio Bolsonaro já disse também que não tem nada com isso. Agora, eu queria saber de vocês, já vou logo dizer que eu acho isso uma palhaçada de um tamanho,
então, se for...
de uma irresponsabilidade fazer isso. Uma criancice fazer isso.
Ele fala, né, na hora que você vê o vídeo, ele fala, ixi, fiz, né, algo
deu
tipo...
Ruim.
É, deu ruim.
É. A voz que atende, parece. Agora, todo mundo imita a voz de Lula, a voz de Bolsonaro, todo mundo imita.
Hoje em dia, você pode colocar...
Nem se fala, nem se fala.
Tem muitos vídeos, às vezes, de pessoas que fazem aquele superchat, assim, de YouTube, que aí coloca uma voz de alguém falando... Sim. E as vozes mais variadas que tem. Então, isso é a coisa mais fácil
e
de você colocar.
Mesma
responsabilidade.
Eu acho que se foi brincadeira, foi muito mau gosto, porque envolve
a
liberdade de alguém, de quem quer que seja. Não estou aqui defendendo fulano ou beltrano, né? Atrapalharia, traz um descaso, traz uma, né, uma dúvida. Agora, essa mesma rádio, eu assisti um outro episódio, que eles fingiram também que o cara saiu do programa, que falou...
Então, eu acho que eu meio, ia trazer esse, né, ponto. Será que não é o Alexandre Frota e o programa também... querendo um engajamento a qualquer custo e depois vai mostrar, eu tinha uma gravação, já foi um combinado aqui com outra pessoa, porque Alexandre
muito
Frota,
mesmo.
Há quanto tempo não falávamos de Alexandre Frota? Há muito tempo. E aí, de repente, vem com uma brincadeira dessa, também não vou mostrar, não era simples? Pega o celular, mostra, olha para
mas aqui, eu acho que a gente concorda que foi uma bobagem.
Mau gosto, né?
Sim,
é.
Com certeza.
Dito isso, eu acho que foi uma bobagem, mas assim, se Bolsonaro estiver realmente, a defesa negou, né? Mas vai ter investigação, se ele estiver com o celular... Aí
tudo bem,
a gente avaliou.
É uma bobagem.
Mesmo. Eu achei legal o gancho, aproveitando o gancho aqui do Alexandre Frota, os filmes dele são melhores que o Dark Horse, né? São
pra que isso? Você tá querendo dizer...
Fernando, o Henrique revelando aqui realmente...
O
Henrique revelando um gosto por filmes muito interessantes, até porque o Alexandre Frota tem uma história cinematográfica.
Não, mas vamos voltar.
Henrique, Alexandre Frota tem uma vasta história... se lembra.
Já que eu sei que você vai pedir desculpa daqui a pouco, vamos falar do pedido de desculpas do Flávio Bolsonaro. Sincero, mentiras sinceras me interessam. Vamos lá, a madraça Michele aceitou, né? E tão perto da convenção do PL. E aí o pré-candidato Flávio Bolsonaro resolveram colocar um ponto final nessa crise. Que maravilha. Ah, e a pergunta é, será uma estratégia para reforçar a candidatura em torno da família? Eu queria te convidar a ver conosco um trechinho dessas postagens. Vamos ver e vamos analisar juntos?
Eu quero mais uma vez me dirigir à Michele. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela, e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto.
Bom, nas redes sociais, muitas comemorações. Muitas comemorações nessa direita bolsonarista, dizendo que, puxa vida, foi muito importante esse vídeo.
E de fato. Foi mesmo. Inclusive, a gente tem que lembrar que 52,84% de mulheres são votantes. Então, o fato dele ter feito de novo as pazes com ela, a gente espera mesmo. É ruim ficar brigado. Mas a relevância do capital político que ela detinha e detém.
Pois
e a gente vai observar se esse pedido de desculpas, Fernando, vai fazer com que a pesquisa que se avizinha, né, vai ter alteração nessa
pesquisa. Eu acho que sim.
Nessa pesquisa.
Fala, Henrique, você está todo sarcástico, fica aí com risadinhas.
Tem um pessoal que tá acreditando nessas desculpas, mas vale lembrar que essa direita bolsonarista acreditou em tanta coisa. Eles acamparam lá na frente do quartel acreditando que o Bolsonaro tinha ganhado. Aí depois ia alguém lá falar, ah, o Alexandre de Moraes foi preso. Eles comemoravam. Agora eles vão comemorar essa desculpa também. Assim, parece que é muito fácil contar história para uma parte dessa direita bolsonarista.
Que não é assim. Quase... Vamos ver o que a Michele falou. Eu quero perguntar para você que tá vendo e ouvindo a gente, aí, só ouvindo, tem sinceridade no que ela fala? Tem sinceridade nesse olhar, dessa resposta? Vamos analisar juntos aqui?
Todos nós cometemos erros, isso é humano. E o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor. E poucos homens teriam coragem de fazer isso. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo.
Gente, mais que falta.
Só para adicionar que a doutora falou do número de mulheres votantes, né? E mais de 50% das pessoas numa pesquisa que rodou, elas acreditam que o apoio da Michele é fundamental para o Flávio também. Então, assim, mais da metade do possível eleitorado do Flávio também gostaria que ele e a Michele fizessem as pazes. E adiciona um ponto, porque o Henrique falou e a gente não teve tempo de rebater aqui. A direita gosta da mentira e não sei o quê. Disse o cara que apoia um presidente que está no seu quarto mandato e age, dois Lula, um e meio Dilma, quinto mandato, e age como se ele estivesse começando a carreira política agora. E tem vídeos dele de 2002, prometendo erradicar várias coisas ruins no Brasil e agora ele está prometendo as mesmas, vale comparar. Então, se tem alguém que gosta de mentira, Henrique, eu acho realmente que é a sua turma, porque se tem alguém que é expert em contar as mesmas histórias desde a década de 90, mas tinha perdido todas, mas desde 2002, no mínimo, quando ganhou, é o seu presidente. Então, assim, eu lamento que a gente tenha, então, tanta gente no Brasil gostando de mentira, talvez seja por isso que a gente não consiga ter uma vida de verdade.
Eu acho que isso que, tanto que o Henrique colocou, quanto o que o Matheus colocou, é importante porque não tem lado isso, essa questão da gente ter políticos de estimação, a gente acreditar naquilo que convém, a gente tem vieses cognitivos que fazem com que a gente interprete os fatos da vida de uma forma, às vezes, inconsciente, para que a gente fortaleça as nossas convicções, para que a gente não deixe de ser aceito num grupo que a gente quer pertencer. Então, a gente tem vários viés cognitivos que fazem a gente interpretar uma situação quando está do lado do nosso campo político que a gente se identifica mais como, ah, não, vejo o contexto e tudo mais, e quando é o oposto, a gente sempre, não, não tem desculpa, é o maior absurdo do mundo. Então, isso acontece dos dois lados, esses vieses políticos, e a gente acreditar naquilo que vai fortalecer as nossas convicções. Agora, sobre as desculpas da Michelle, né, essa aceitação, talvez tenha aquele plot twist que o Canito estava falando aqui, né? Será que tudo desde o começo foi aquela novela de uma armação para depois eles virem fortes e falarem, não, estamos juntos, e é por um Brasil, e aí isso unir todo mundo
que
estava
nessa
briga, não,
doutora.
Não sei.
Eu vou discordar do Canito, porque não faz sentido, na minha opinião até, né, questão ali de ciência mesmo, com relação à política, porque foi muito ruim para eles, e seria muito ruim, ela tem um capital muito alto político com a esfera cristã, com, né, o público feminino, enfim, das mulheres. Então, acho que eles já saberiam isso desde logo, que seria muito ruim essa briga entre eles.
Pois então, não, é um estrago que está sendo a tentativa de consertar isso aí, né? E a gente está te perguntando, você que está no rádio, está na TV, está na internet, as pazes entre Flávio e Michelle são sinceras ou são parte de uma estratégia política? Estou te perguntando, estou querendo sua opinião. Então, tem um WhatsApp prontinho te esperando aí, 11 9132 58055. Rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Pra entrar de carrinho.
E sair de carrão.
Vem pro aniversário, pague menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$ 150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Leite Parmalat, R$ 4,99. Óleo de soja Vila Velha, R$ 5,99. Peito de frango, R$ 12,99 o quilo. Contra filé, R$ 42,99 o quilo. Cerveja Heineken, R$ 4,79. Já saiu o terceiro ganhador de um polo zero quilômetro. Confira.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Beba com moderação.
Esta é a Jovem Pan. The number one.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good inventou.
Esta é a Jovem Pan.
Number one.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Ligada em você.
95,9.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
CYM649 Jovem Pansat 95,9 São João da Boa Vista, São Paulo. Jovem.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 12 de R$289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$2.398 à vista, ou 12 de R$231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
E
sim, acha, agora, por falar em loucura...
Valores, até se ele der alguma informação antes, então pode ser que esteja correndo um dinheiro.
Não dá para entender o que passa na cabeça do Donald Trump, mas também não dá para entender o que está passando na cabeça de uma torcedora argentina que reuniu 67 mil assinaturas e um abaixo-assinado pedindo a anulação da final da Copa do Mundo. Ela critica a atuação do árbitro durante a partida, questionando ali que ele estaria mal intencionado, que ele teria...
Então vamos anular todos os jogos da Argentina.
Só que é o seguinte, essa lista já tem 67 mil assinaturas. A Argentina tem 47 milhões de habitantes, né? Mesmo que tivesse 46 milhões de assinaturas... A FIFA, você acha que vai dar alguma importância para isso, gente?
É lógico que não, né? É mais, acho que para ser...
Choradeira! Que choradeira!
Don't cry for me, Argentina! Roubaram para a Argentina em várias partidas. Aí naqueles mais precisavam, eles não conseguiram. E olha que teve vários lances polêmicos na final.
A favor da
Argentina. A favor da Argentina. A minha dúvida dessa torcedora dos 67 mil que assinaram é... Vocês assistiram a Copa? Porque não é possível, né? Só pode estar de brincadeira com a cara da gente.
E podia anular o jogo, porque foi muito chato. Podia ter de novo, fazer uma nova final.
Podia trocar e botar Inglaterra e França na final.
Mas, ó, mesmo que o árbitro tivesse feito alguma coisa naquele jogo, a Argentina não jogou nada. Então, o árbitro... Se ele quisesse ajudar a Argentina de alguma maneira, ele não consegue fazer o gol pelo jogador.
Por ironia do destino, em 2022, quando a Argentina foi campeã, a França também reclamou e fez um abaixo-assinado que teve 200 mil assinaturas pedindo que a final fosse cancelada.
E não funcionou.
Os argentinos responderam e fizeram um abaixo-assinado com o nome Pare de Chorar, França, que teve 700 mil assinaturas.
Vamos ver se a Espanha, então, agora vai fazer o abaixo-assinado.
Pois então, fica a dica, né? Pare de chorar, Argentina.
Tem que saber perder, né? Faz parte do esporte.
Se tivesse uma flagrante legalidade...
Depois do jogo?
Eu acho assim. Se tivesse uma flagrante legalidade, ficou claro ali que realmente a Espanha... Não foi o caso. Até o momento que eu me lembro, 11 chutes a Espanha tinha dado pro gol e a Argentina não tinha feito nenhuma finalização. Enfim, o jogo era mesmo pra Espanha. O gol foi feito, né, que foi 1-0, enfim, mas o problema é que eu não vejo fundamento para essa, né,
conformismo. Não farmou aura, não farmou aura. Não chore por mim, Argentina. Não farma aura, Argentina, sim. Eu tô falando de farma aura porque a gente já falou aqui também, os campeonatos de farmação de aura estão se espalhando pelo Brasil. Você sabe o que é farma aura? Se não sabe, precisa saber o que é. Você
sabe?
É farma aura é estilo. Bom, o fato é o seguinte, se você não sabe, não se preocupe, porque o prefeito de Cuiabá também não parece entender o que era. Porque ele proibiu um campeonato de farma aura. E aí ele se chama Abílio Brunini, ele proibiu esse campeonato que estava previsto para hoje no Parque das Águas. Parque das Águas é um lugar fantástico por lá. Ele afirmou que não sabe mesmo o que é farmar aura. E ele declarou, eu não tenho ideia do que é isso, eu sou hétero.
Ai, que bobeira.
Ele falou isso.
Gente,
vamos ouvir o que ele falou.
Que é farmar aura?
cara, não sei, eu sou hétero, eu não sei como que é essas coisas.
Vamos explicar o que é farmaura? Que eu também não sei direito, não.
Henrique explicar.
Eu não sei direito, não. O que é?
Definir, mas é exalar estilo, assim, né?
Ah, sei.
Aura, sei lá.
Os campeonatos de farmação de aura estão espalhados por todo o Brasil. Já teve aqui em São Paulo, teve lá no Ceará. Virou uma febre do momento.
É bom a gente falar para esse prefeito, né, que a gente tem na Constituição a liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção. Se esse campeonato não estiver violando nenhum outro direito garantido, essa proibição, prefeito, é ilegal. Né? Então, na verdade, as pessoas estão deixando... O Bruno Loves esteve aqui no nosso sofá da Discord, né, Fernando? E ele disse que é melhor que eles estejam fazendo isso, que é dançar, estar com alegria num campeonato, até, por exemplo...
Tem uma interação, outras
condutas,
né?
Tem interação. Então, prefeito, farmaura, ó, alegria, né? Vai dar uma...
Mas eu acho que, o prefeito, primeiro que, né, que a doutora já falou, existe uma liberdade de manifestação de atividades em públicos, que se estiver dentro da lei, ela não pode ser proibida. Agora, a minha crítica pontual aqui é o comentário dele do eu sou hétero. Então, assim, é um comentário extremamente infeliz, né? Parece que ele tá rotulando qualquer um desses meninos aí, a maioria adolescentes, como se todos, né? Ah, ou não é hétero, ou não é aquilo. Então, assim, prefeito, né? Vamos estudar um pouquinho aí também sobre as coisas. O senhor também vai precisar de voto em algum momento de novo para tentar se reeleger. Então, eu acho que não gostar de farmar aura não tem problema.
E mesmo
mas...
que fosse um campeonato em que os adolescentes ali fossem homossexuais.
Sim.
Não fazendo nada que seja criminoso.
Também não seria problema nenhum.
A aura vem nessa esteira do 6-7, que também ninguém nem sabe o que é o 6-7.
O que é isso?
É 6-7, é algo
ele não
ali.
Sabe? Como que ele não sabe o que é e proíbe? Gente, só piora.
Não faz sentido, a não ser que tiver realmente alguma ameaça de atrapalhar outras pessoas, de estar tendo confusão, já teve anteriormente e teve algum problema, alguém chegou lá com algum objeto perigoso. Mas assim, é uma coisa que eles fazem só com o corpo.
Ele era deputado federal e ele votou, se não me engano, contra a reforma tributária, alegando que ela era ruim porque foi proposta por comunistas. Então assim... É comum já, acho que da atitude desse prefeito, eventualmente negar coisas.
E rotular também,
coisas,
né?
E rotular coisas simplesmente nem sabendo.
Embora a reforma tributária é meio ruim mesmo.
Se você leu a reforma, você tem que ter argumentos. Ela é ruim porque
não dá pra falar que eu não gosto de verde, pronto, aí foi ruim, entendeu? Não, concordo.
Pois então, mas o fato é que essa questão aí vai ficar, eu acho que ele vai ter que pedir desculpas, assim como a Michelle, o Flávio pediu. Vai ter que pedir, porque vai ter a pressão agora, né? Ficou maior ainda, achou que era uma coisa menor, mas enfim. A gente está acompanhando também o que está acontecendo na CPTM, né, Ellen Manager? A CPTM ontem acabou tendo que tomar uma providência, porque vocês acompanharam aqui o caos que foi nas três linhas, né? Três linhas complicadas.